Foi em 11 de março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde deu a dimensão do problema que o mundo vivia. Naquele dia, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, decretou oficialmente que a COVID-19 era uma pandemia global.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus.
Uma pandemia é uma epidemia que atinge toda uma região. Nesse caso, o mundo todo. Essa não foi a primeira pandemia que o planeta Terra viveu. A humanidade já enfrentou a peste bubônica, também conhecida como peste negra, lá na Idade Média. Teve a varíola, que durou um tempão, e só acabou por causa da vacina. A gente viveu também a gripe espanhola e a H1N1. E aí, em 2020, a gente soube que a COVID-19 também era uma pandemia. Só que essa história começou um pouco antes do anúncio da OMS. O primeiro lugar onde o coronavírus fez grandes estragos foi na China, na cidade de Wuhan.
A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada.
Naquele momento, a gente sabia tão pouco que ainda falava vírus chinês. Depois a gente viu cenas devastadoras na Itália, quando a Covid-19 chegou por lá.
Subiu para 7 o número de mortos pelo novo coronavírus na Itália. Já são mais de 200 casos.
Foi decretada quarentena em 11 cidades e as aulas estão suspensas e eventos foram cancelados no norte do país.
E foi em 26 de março que ficou confirmado que a doença chegou por aqui.
O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália.
De lá para cá, tanta coisa aconteceu. Parece que faz uns 20 anos. E eu não quero parecer um pouco otimista demais, porque na verdade a pandemia ainda não acabou e os efeitos dela no Brasil foram enormes. Mas tem um monte de coisa que a gente pode aprender desse momento. E aí você pode perguntar, aprender para quê? Remoer esse momento para quê? Todo mundo quer mesmo é se livrar disso tudo. Mas é importante que a gente tire lições dessa situação para evitar que aconteça qualquer coisa parecida com essa dimensão, de novo, no futuro. Tem 4 assuntos para a gente tratar aqui, que podem ser importantes para que a gente coloque esse capítulo para trás definitivamente. Aqui a gente vai falar da importância da pesquisa, de divulgação científica, da relação entre a ciência e a medicina e a importância do sistema de saúde para que a gente saia da melhor forma possível de um contexto como esse. O que todos esses pontos têm em comum? Todos dependem de investimento em educação. Calma, eu vou te explicando aos poucos. Eu sou Domingas Persson, jornalista e apresentadora, e esse é um podcast da Fundação Estudar. Em 2021, a Fundação Estudar comemora 30 anos gerando transformações de diversas formas e em várias esferas. Para marcar essa data, lançamos o podcast Problemas Complexos para Mentes Curiosas. A gente vai estar junto ao longo de 5 episódios. Sempre falando de temas profundos que têm impacto direto nas nossas vidas, na minha, na sua e de toda a sociedade. Trazendo opiniões e visões dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. A Fundação Estudar acredita na disseminação de conhecimento e essa é mais uma forma da gente fazer isso. A educação salva vidas. Então, bora falar de saúde? O que essa pandemia deixa para a gente? E o que nos espera no futuro? A medicina e o estudo da saúde humana existem há mais de 2.500 anos, desde a Grécia Antiga. O chamado pai dessa ciência foi Hipócrates. Foi ele quem entendeu que cuidar do corpo, da saúde, não tinha nenhuma relação com causas sobrenaturais ou com a religião. Ele também criou a distinção entre o que é um sintoma e o que é uma doença. Ao longo dos últimos 2 milênios, os estudos sobre o corpo humano tiveram marcos super importantes, como a criação da primeira vacina, no século XVIII, que foi contra a varíola, em 1796. 50 anos depois, veio a anestesia. No século XIX, vieram o raio-x e a aspirina, aquele remédio tão conhecido para curar a dor de cabeça e febre. Logo no início do século XX, vieram duas descobertas da ciência que mudaram os rumos da medicina. O primeiro é a insulina, um hormônio responsável por pegar o açúcar do nosso corpo e levar para dentro das nossas células. Quando uma pessoa tem diabetes, falta insulina. Em 1921, cientistas canadenses isolaram esse hormônio para que ele pudesse ser usado no tratamento da diabetes. Poucos anos depois, em 1929, um médico escocês chamado Alexander Fleming criou a penicilina, que foi o primeiro antibiótico do mundo. Ele levou 12 anos para conseguir usar esse medicamento em humanos, mas isso mudou o mundo e a forma de tratar doenças. E 90 anos depois, o mundo passou a experimentar um outro marco da medicina, da ciência e da saúde, a Covid-19. Essa doença veio cheia de mistérios, deixando dúvidas para profissionais e pesquisadores da área da saúde. E é exatamente esse o nosso assunto de hoje. O que a pandemia do coronavírus mostrou para o mundo? O que mudou desde que ela chegou? Em 17 de janeiro de 2021, o Brasil acompanhava uma reunião da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, como se fosse decisão de Copa do Mundo. Os técnicos e diretores da entidade estavam reunidos para decidir sobre as primeiras vacinas contra a Covid-19 no país.
Esse uso que nós estamos tratando aqui hoje, ele é emergencial. Ouviu-se muito falar durante todos esses últimos meses, né? Autorização emergencial. Autorização não é emergencial, o uso é emergencial. O processo de autorização, ele é complexo. Ele envolve uma responsabilidade imensa. Eu acho que isso já ficou bem claro no dia de hoje.
Esse que você ouviu é o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, no dia da aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Já naquele mesmo dia, teve esse momento aqui, lembra?
Está vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a Covid-19, acaba de receber a primeira dose da Coronavac, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos.
Ela que se voluntariou para estar na linha de frente, não quis ser afastada nesse momento com o seu cartão de vacinação.
A Covid-19 é uma doença viral, ou seja, é causada por um vírus, o SARS-CoV-2. Quando a gente é infectado por um vírus, é muito difícil ter um remédio que cure a doença que ele provoca. É diferente de quando a gente tem uma infecção bacteriana. Para isso, tem os antibióticos. Mas remédio antiviral é bem difícil. Contra doenças causadas por vírus, vale o ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. E como faz para prevenir? Com vacina. Até 2020, a gente tinha vacinas contra gripe, sarampo, febre amarela. Para prevenir essas doenças virais, o negócio é se vacinar. Acontece que chegou a Covid-19, uma doença que se transmite pelo ar, altamente contagiosa e capaz de matar milhões de pessoas. E não tinha vacina pronta. A vacina contra o sarampo foi uma das mais rápidas e levou 10 anos para ficar pronta. Tem pesquisadores tentando criar uma vacina contra o HIV desde 1983, e até agora, não conseguiram. Como foi que, em um ano, a ciência conseguiu criar vacinas para a Covid-19?
Em geral, essas vacinas que nós estamos vendo agora, e que aí muitas pessoas falam, nossa, mas vacinas foi rápido, surgiu rápido, porque nós agora nos beneficiamos de pesquisas que já tinham 15, 20 anos, já com o SARS-CoV, ou esses coronavírus.
Quem explica para a gente é a pesquisadora Etel Maciel. Ela é epidemiologista, enfermeira, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e fez pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.
Esse é o terceiro coronavírus que causa pandemias. Nós já tivemos o SARS-CoV lá em 2002, 2003, né? Por isso que esse é SARS-CoV-2, porque a gente teve o SARS-CoV. Depois a gente teve o MERS-CoV em 2011, 2012. Foram duas pandemias também de coronavírus, mas que o vírus, a gente diz assim, o coronavírus ainda estava se adaptando, né, à espécie humana. Então ele não foi muito transmissível, não causou tantas doenças e nem tantos óbitos. E esse terceiro coronavírus que causa uma pandemia, ele conseguiu, o SARS-CoV-2, se adaptar muito bem. E aí o espalhamento foi muito grande, muito rápido, né, no mundo todo, mudando a nossa forma de viver, né?
A vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer, feita em parceria com a empresa alemã BioNTech, estava sendo estudada há 20 anos. A tecnologia usada, de RNA, era para ser um imunizante contra o câncer. O processo para criar uma vacina é longo. São várias etapas. Primeiro tem as pesquisas em laboratórios e animais, que são os chamados estudos pré-clínicos. Depois, tem várias fases de testes em humanos, para mostrar que a vacina é segura e eficaz, quer dizer, se ela realmente funciona. A gente ouviu bastante durante a pandemia. São as fases 1, 2 e 3.
A fase 1, geralmente, são pessoas, um grupo pequeno de pessoas sadias, que a gente vai avaliar a segurança. Esse produto é seguro, ele vai causar algum evento adverso. Então, essas pessoas são monitoradas ali para avaliar isso. Depois, uma pesquisa de fase 2, já um grupo maior de pessoas, a gente vai procurar, ainda olhando segurança, mas já vai olhar a eficácia. Qual a dose ideal, qual a dose que produz melhor resposta, né, imunológica. Então, desse estudo de fase 2, em geral, a gente tem quantos mLs, né, quantos miligramas daquele medicamento ou daquela vacina vai precisar ser administrado para ter uma eficácia. E aí a gente vai para os grandes estudos de fase 3, que em geral, né, um grupo recebe a vacina, o imunizante, um grupo recebe o placebo, que é um líquido que não tem, né, nenhum princípio ativo ali, e a gente vai então seguir essas pessoas ao longo do tempo, que é estipulado ali no protocolo de pesquisa, para avaliar ao final, né, se o grupo que recebeu a vacina tem uma proteção maior, né, contra a infecção, o adoecimento, do que aquele grupo que recebeu o placebo.
Todo esse processo envolve milhares de pessoas, voluntários, cientistas e pesquisadores. No Brasil, dois lugares estão produzindo as vacinas usadas por aqui: o Instituto Butantan, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mesmo que as vacinas sejam novas, contra vírus diferentes, algumas têm tecnologias que são iguais e podem ser reutilizadas nesse processo. E é por isso que, entre os grandes personagens da pandemia, estão os pesquisadores. Mas ninguém vira pesquisador de um dia para o outro. É um processo que atravessa gerações. É uma política de Estado colocar dinheiro na educação para que as pessoas possam se formar e progredir como pesquisadoras. A Etel tocou num ponto bem interessante sobre isso.
Nós precisamos investir, nós precisamos da ciência. Nós precisamos da ciência para nos dar resposta em vários setores. E que o financiamento, né, ele não é um gasto, como a gente sempre fala, né? Financiar educação e ciência e pesquisa no Brasil é investimento e tem um retorno grande. A gente já tem, inclusive, pesquisas que mostram isso. Que a cada dólar investido em pesquisa, o país recupera mais de 4 dólares. Então, assim, é um investimento e um investimento grande.
Depois de tanto tempo de Covid-19, ficou óbvio que o Brasil precisava de mais investimento em conhecimento científico. E deixa eu te explicar, tem duas áreas diferentes da pesquisa científica, a básica e a aplicada. Tem gente que acha que a primeira não é tão importante, mas sem a básica, não existe a aplicada. A ciência básica faz as perguntas aparentemente sem uso, digamos, imediato. Ela estuda, por exemplo, como funciona o RNA mensageiro, lembra? Aquela tecnologia usada na vacina da Pfizer e também da Moderna. Entender o RNA em si não tem uma utilidade direta, mas sem esse conhecimento, não daria para fazer a vacina de RNA. As principais vacinas contra a Covid foram criadas em países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e também na China, onde tem financiamento garantido para pesquisa básica. Por isso, tem como fazer a pesquisa aplicada, que é a parte prática, o teste para ver se aquela ideia funciona no mundo real. No fim, é assim que a ciência vira tecnologia. Claro que a pandemia não tem nada de bom, mas serviu como lição para todo mundo que outras emergências sanitárias podem acontecer. E o Brasil, assim como todo o resto do mundo, precisa estar preparado. Um bom exemplo disso é o CT Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais. O local é um centro de desenvolvimento de pesquisas em biotecnologia, que reúne pesquisadores da universidade e também da Fiocruz de Minas. Lá, eles estão produzindo uma vacina contra a Covid-19, a Spintec. Em um determinado momento, por falta de dinheiro, eles quase desistiram de fazer as fases 1 e 2 dos testes clínicos. Mas teve pressão para mudar essa situação.
Todas as universidades que estão aqui na cidade, do estado, nós temos que cuidar, nós temos que olhar, né? Principalmente as federais, as estaduais. Então, isso é importante para Minas. Então, quer dizer, o passo grande agora tem que ser senadores, bancada federal, prefeitura de Belo Horizonte, governo de Minas, em cima do governo federal para que isso aqui não seja abandonado.
Esse que você ouviu é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Além do aporte financeiro feito pela cidade em agosto, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou um investimento de 50 milhões de reais no CT Vacinas. A ideia é transformar a Universidade Federal de Minas Gerais na Oxford brasileira e aumentar as atividades por lá, para transformar esse espaço em um polo nacional de desenvolvimento de vacinas e remédios. Quando esse investimento foi anunciado, vacinas contra a Covid-19 já estavam prontas e sendo aplicadas em diversas partes do mundo. Ou seja, demorou um pouco para as autoridades perceberem o quanto é importante esse investimento na tecnologia. Antes tarde do que nunca. A gente já falou um pouco sobre a relevância da pesquisa científica. E quem está por trás disso são os pesquisadores. Ser um pesquisador é uma profissão como tantas outras. Pode ser que antes da pandemia, para muita gente, não fosse tão claro o tanto que a gente precisa dos cientistas. Mas o trabalho deles é importante demais para a sociedade. Tem gente que, antes da pandemia, era quase anônima. Com a importância das informações sobre a Covid-19, essas pessoas viraram praticamente celebridades. Foi o caso da própria Etel, por exemplo. Agora, ela participa de telejornais, tem quadro em programa de rádio e escreve colunas quinzenais em um jornal.
CBN Vitória. Especial Coronavírus.
Eu falo assim que eu fui em tantos lugares, de A a Z, assim, se você pensar, live para a igreja evangélica, fui. Programas de televisão, de rádio ou TV católica, fui. Lives do movimento do Sem Terra, fui. Eu fui assim, tudo que você imaginar, de várias matizes políticas diferentes, tá? Então, assim, inclusive de redes, né, de televisão, de rádio, que pensam diferente de mim, né, que atingem públicos diferentes, né? Então, eu fiz uma opção consciente lá no início de que eu não ia... A coisa já estava tão polarizada que eu ia evitar falar de figura A, B ou C. Eu ia me ater à ciência, às medidas de controle, aos artigos científicos, e assim foi.
Além de ser importante ter pessoas que façam ciência, que pesquisem na bancada do laboratório, tem um segundo passo, que também é essencial: transmitir todo esse conteúdo para a população, ainda mais num momento de tanta desinformação. Não adianta a gente falar só tem que tomar a vacina, tem que explicar de forma clara o porquê. Aconteceu muito isso com a questão do isolamento social na pandemia. Nem todo mundo entendia a importância de ficar em casa. E um grande desafio é encontrar a linguagem apropriada para isso. A mensagem tem que chegar em todo mundo, ser compreensível para todos. Tem um monte de estudo científico explicando, é verdade. Mas aí entra o papel do divulgador científico. Por causa disso, a gente precisa falar sobre uma parceria bem importante entre o jornalismo e os cientistas. A informação tem que ser quase traduzida para a população. Não adianta nada falar um monte de nome complicado. Todo mundo precisa entender a ciência e as descobertas. E para os pesquisadores, isso era um desafio também.
Eu estou no campo mais amador. Eu vou ali fazendo as coisas. Mas, no início, muitos colegas, três assim, especificamente, me ajudaram muito assim. Fala isso. Não, olha, esse vídeo está muito longo. Ninguém ouve vídeo mais de minutos. Tem que diminuir. Então, eu tive que aprender a como falar. Eu ficava muito tempo para refletir assim, como passar aquela mensagem de uma forma que minha mãe ia entender, que a minha vizinha ia entender, que a pessoa atendente ali da padaria vai entender. Então, eu precisava falar uma mensagem que todo mundo pudesse entender.
Esse trabalho de divulgar a ciência é também educação, porque informar as pessoas faz com que elas sejam capazes de pensar o que tem que ser prioridade na nossa sociedade. Deu para perceber que a ciência está entre as coisas mais importantes para que o Brasil vá para frente e para que o nosso país esteja mais preparado no futuro? Para isso, a gente precisa de políticas públicas que incentivem a educação e a pesquisa.
E eu espero que a gente, esse tempo, né, da pandemia e até essa comunicação, né, que a gente faz para a população, sempre dizendo assim, olha, como a ciência é importante... A ciência está em tudo. A ciência está no café que você toma todo dia. Naquele café que você acorda e você toma, tem ciência. Tá? Então, assim, em tudo que você faz, a ciência... A gente está rodeado, né, de desenvolvimento científico e tecnológico. E um país que investe nisso é um país que vai poder desfrutar, né, de receber por aquela patente, pela ideia que foi desenvolvida. Então, tudo isso é investimento e é isso que a gente precisa permanentemente estar falando para as pessoas, para que a sociedade compreenda, quando a gente for votar o orçamento, quando a gente for, né, pensar no orçamento do país, que isso é algo importante.
Outra parceria importante da ciência é com a medicina. Ao longo da pandemia, mesmo quem não esteve dentro de um hospital com pacientes da Covid deve ter visto imagens. Você já reparou que muitas pessoas estão de bruços ou de barriga para baixo? Hoje, os médicos e enfermeiros sabem que colocar o paciente de bruços pode ajudar na recuperação. Essa técnica foi até recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
E uma técnica usada em hospitais dos Estados Unidos está ajudando na recuperação de pacientes com Covid-19.
Essa técnica consiste em virar o paciente de barriga para baixo para que o pulmão abra um pouco mais e assim a pessoa pode respirar melhor.
Mas não é exatamente uma novidade. A ideia de colocar um paciente com problemas respiratórios de bruços surgiu a partir de estudos científicos feitos na Itália, no fim do século passado. Um médico, não necessariamente, é um pesquisador. Mas a ciência e a medicina são grandes parceiras. Para um médico usar técnicas novas, recomendar um tratamento, um medicamento, tem que ter uma comprovação científica.
E a gente descobriu isso na pandemia. Como a nossa formação, né, de graduação, ela está ruim. Porque muitos profissionais de saúde, se tivessem uma formação para entender, para ler as evidências científicas, a gente não teria tanta gente receitado, né, falado para usar medicamentos que não tinham evidências nenhuma. Né? Então, assim, foi muito ruim isso e a gente descobriu quanto que a gente precisa melhorar.
Esse ponto de contato entre a ciência e a medicina é o que pode fazer a diferença e faz a gente voltar no tema principal, o quanto uma educação de qualidade é importante e também como transmitir conhecimento é essencial. O mundo acadêmico precisa conversar com os profissionais que estão na ponta da linha, ou seja, atendendo a população no dia a dia. É com essa troca de conhecimento que a saúde evolui e que mais pacientes vão poder ter acesso a tratamentos de qualidade. Quando uma mãe ou um pai precisam de uma vacina para o filho, em qualquer cidade do Brasil, eles sabem diretamente onde ir: no posto de saúde. E você sabe quanto eles pagam para vacinar o filho? Nada. E sabe quando você quer viajar e, para isso, precisa estar vacinado contra a febre amarela? Também dá para tomar de graça, no posto de saúde. Agora, contra a Covid-19, é a mesma coisa. Todo brasileiro pode ir no posto tomar a vacina. Isso faz parte da rede de atenção primária, a espinha dorsal do nosso Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS. Esse sistema foi instituído no Brasil em 1988, inscrito na Constituição Federal depois de muitas décadas de luta para que a saúde fosse um direito universal. É por causa dessa estrutura que todo brasileiro tem acesso a atendimentos médicos. Graças ao SUS, O Brasil pôde vacinar tanta gente a partir do momento que o país começou a receber esses imunizantes. Aí você deve estar pensando, ah, mas o SUS está cheio de problemas. É verdade, dava para o SUS ser melhor com mais investimento. Aí a gente volta no tema que a Etel tanto falou, de priorizar onde investir. Ainda assim, com todos os problemas que o SUS tem, mais de 70% da população é atendida na rede pública. Você tem ideia de como era o Brasil antes de existir esse sistema?
Antes de se ter um sistema universal, antes de saúde ser um direito de todo cidadão, está escrito na nossa Constituição, é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Então, antes disso, a gente tinha o antigo INAMPS, né? Então, as pessoas que tinham um emprego formal tinham acesso à saúde. E quem estava na informalidade, ou desempregado, ou seja, quem não recebia um contra-cheque, né? Não tinha um emprego formal, dependia das santas casas, dependia da caridade, basicamente.
Essa é a Márcia Castro, professora da Faculdade de Saúde Pública na Universidade de Harvard.
A gente tinha saúde para poucos, e aí, claro que isso afetava os níveis de mortalidade, as mortes evitáveis eram altas, você tinha todo esse problema. Com a criação do SUS, isso muda, né? A saúde é um direito, é um dever do Estado, então todo mundo tem acesso aos serviços. E ao longo do tempo, o SUS implementou esse programa de atenção primária, né, que é um dos maiores programas de atenção primária comunitária do mundo, que é a Estratégia de Saúde da Família. E a gente vê, né, se você analisa as primeiras 3 décadas do SUS, o que a gente observa é que o SUS é, sem sombra de dúvida, o maior mecanismo de redução de desigualdade que o Brasil já teve.
Só de existir um sistema de saúde pública no Brasil já muda tudo. Quando o país conseguiu uma boa quantidade de vacinas, o número de pessoas indo nos postos de vacinação, que fazem parte da estrutura do SUS, foi enorme. Tenho certeza que você passou por algum post no seu Instagram dizendo "Viva o SUS!". As pessoas no Brasil querem se vacinar, porque aos poucos essa cultura foi sendo criada aqui.
Mas o Brasil ele passou de um cenário em que dependia de importação de vacinas, de tudo isso, num cenário em que o Brasil passou a ser exportador de vacinas, que produz, acho que é a grande maioria, acho que mais de 80% das vacinas aplicadas de graça no país são produzidas no Brasil. E o Brasil tinha, historicamente, níveis de cobertura vacinal altíssimos comparados com outros padrões internacionais. Então, assim, o Brasil tem um histórico das campanhas, se você olha as campanhas da polio, o Zé Gotinha, né, que meio que ressuscitou agora, mas, coitado, de uma maneira meio capenga, mas... Então, assim, o Brasil tem todo um histórico em campanhas de vacinação, alta cobertura. O brasileiro quer tomar a vacina.
Não à toa, agora na pandemia de Covid, o Brasil conseguiu ultrapassar o número de vacinados nos Estados Unidos rapidinho, mesmo que as vacinas tenham chegado por aqui muito depois. Diferente do Brasil, lá não tem um sistema de saúde público universal. Isso faz com que seja bem mais difícil de criar uma cultura de vacinação. Fica um vácuo. A Márcia mora nos Estados Unidos e está vendo de perto como essa questão é complexa e afeta o país.
Tem essas teorias da conspiração aí sobre vacina, essas coisas loucas. Aqui nos Estados Unidos a gente está parado no mesmo percentual e tem cidades pagando para as pessoas se vacinarem e você não consegue aumentar isso. Esse não é um problema no Brasil. Claro que tem um pouquinho de rejeição, mas é muito pequeno comparado aos Estados Unidos. Então, assim, o contexto importa para essa questão da vacina.
É como as pessoas dizem por aí. No Brasil, movimento anti-vacina não se cria. E isso também é uma conquista do SUS. Um outro tema sobre o qual a Márcia falou foi o quanto uma pandemia como a da Covid-19 é capaz de mexer com a demografia do mundo. Falando sobre o Brasil, os números mostram que teve uma redução na expectativa de vida já em 2020. E em 2021, isso deve ser ainda pior, porque mais vidas foram perdidas do que no ano anterior. Essa queda na expectativa de vida é comum em situações como pandemias e guerras. Não é exatamente uma surpresa.
E no contexto brasileiro, considerando o aumento do desemprego, a pobreza, a volta da fome, eu particularmente acho que a gente ainda vai levar alguns aninhos até a gente conseguir não vou nem dizer reverter, mas tentar mitigar um pouco todas as consequências negativas que essa pandemia trouxe e ainda está trazendo.
Talvez a essa altura, ouvindo o tanto que a Covid-19 prejudicou o Brasil, você possa estar pensando, o que poderia ter sido feito de diferente para que os estragos fossem menores? Para Márcia, faltou compromisso com a verdade e com a ciência. As evidências científicas precisam ser a base de todas as políticas de saúde pública. As melhores orientações tinham que chegar para os agentes do SUS que trabalham diretamente com a população. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a parceria entre a pesquisa e a medicina? O grande problema, segundo a Márcia, foi a falta de coordenação do governo federal. O que aconteceu foi uma ruptura da estrutura da atenção básica, aquela que chega ao cidadão.
O que a gente viu foi o Brasil com 5.570 municípios, foi 5.570 soluções diferentes, implementadas em momentos diferentes, com intensidade diferente, terminando em momentos diferentes, ou seja, não tem como dar certo, né?
Quem também comentou sobre esse assunto foi a Etel Maciel. Ela contou que, como pesquisadora, foi um desafio não poder usar o próprio Ministério da Saúde como uma referência.
Estou fazendo agora 26 anos, né, como epidemiologista de doenças infecciosas, então já passei por muitas pandemias e outras epidemias, mas é um momento como esse eu nunca tinha vivenciado. Inclusive, a gente tendo que falar, né, contrário às autoridades instituídas, né, no país. Então, isso foi algo muito diferente. Pela primeira vez, eu não podia dizer, por exemplo, quando eu estava explicando alguma coisa para alguém, olha, você vai lá na página do Ministério da Saúde, que tudo aquilo que eu estou falando está lá. Então, foi a primeira vez em relação a uma doença, um agravo, que a gente não tinha as instituições que deveriam defender, né, a ciência e o conhecimento e as estratégias de controle para melhorar os indicadores de infecção, adoecimento e óbito, falando contra, né, as medidas que a ciência estava ali colocando. Então, foi muito difícil.
Com o tempo, ao longo da pandemia, todo mundo foi aprendendo muito. Primeiro, a gente achava que a máscara era só para quem estava com sintomas. Depois veio a informação de que máscara é essencial, mesmo para quem já está vacinado. A gente aprendeu também que o mais seguro é ficar em espaços abertos, sempre bem ventilados. E que, diferente do que a gente ouvia no começo, pegar Covid não tem relação nenhuma com comer carne. Nada disso quer dizer que a ciência estava errada e depois se corrigiu. As descobertas foram sendo feitas com o tempo, a partir de observação empírica, experimentos e publicação de artigos revisados por outros cientistas no mundo todo. E esse conhecimento tinha que ser, e ainda tem que ser, transmitido, passado para frente. Uma das falhas em relação a políticas de saúde pública foi essa: não saber comunicar à população. A imprensa tenta, junto com os divulgadores científicos, colaborar. Mas a verdade é que saúde é também educação e conhecimento. Porque aprender salva vidas. A gente perguntou para Etel Maciel e para Márcia Castro o que a gente pode tirar dessa pandemia para ser melhor no futuro, para quando o mundo passar por uma situação parecida com essa, sofrer menos. Primeiro a Márcia, ouve só.
Toda vez que a gente tem uma epidemia, nesse caso uma pandemia, sempre tem essa pergunta, né? O que a gente pode aprender para fazer melhor na próxima? E vem a próxima, a gente faz as mesmas bobagens, às vezes até inova nas bobagens, né? Que é o que a gente está vendo agora. Eu acho que é o seguinte, primeiro, eu espero que o que está acontecendo não saia da lembrança das pessoas e ano que vem, quando a população brasileira tiver a oportunidade de exercer o maior, digamos assim, usar o maior mecanismo que cada cidadão tem na mão de implementar mudanças no país, que é o voto, as pessoas se lembrem disso e votem de uma forma que a gente possa ter de volta na agenda social a desigualdade e que a gente possa ter políticas que são feitas com base em evidência e que são direcionadas para a gente reduzir as desigualdades do país. Essa é a primeira coisa.
Falando de futuro, a Márcia Castro bate nessa tecla da liderança, de pensar bem em quem a gente quer que tome decisões pelo nosso país.
Por quê? Porque qualquer coisa que a gente diga que a gente pode fazer X, Y, Z, se você não tiver uma liderança no país que tenha um comprometimento com a verdade, com a ciência, não tem como X, Y, Z acontecer. Tá? Então, não adianta você escrever 500 páginas do que fazer para a próxima se você não tiver um comprometimento que a coisa certa vai ser feita para tentar minimizar o impacto de qualquer emergência de saúde pública.
A Etel também falou da relevância da ciência, de disseminar informações verdadeiras, e lembrou que tudo isso não pode ser um plano de governo, de um só político, mas tem que ser um plano de Estado. O Brasil, como um todo, precisa pensar em investir em ciência não só hoje ou amanhã, mas sempre.
É isso que a gente precisa, e que a população e os nossos políticos, né, os nossos formuladores de políticas compreendam a ciência. Ela traz benefícios para o país. A ciência, ela tem retorno financeiro, ela é uma forma de investir na economia. E a gente precisa ter investimentos de longo prazo, porque o medicamento que está sendo lançado hoje no mercado é fruto de muito estudo. Então, se aquela pessoa não tivesse tido um investimento na sua pesquisa, talvez nós não tivéssemos hoje muitos medicamentos contra o câncer, nós não tivéssemos medicamentos contra muitas doenças que nós temos, né? Porque pesquisadores receberam financiamento e financiamento contínuo.
Ciência é fruto da educação. Para desenvolver conhecimento, a gente precisa de investimento a longo prazo, de um planejamento. Porque é esse conhecimento que vai levar a gente à parte prática, que é a saúde, a ponta da linha. Seja no SUS, no hospital particular ou na vacina que vai no braço de cada um.
Precisamos investir mais, precisamos investir melhor, nós precisamos ter programas de longo prazo, porque não adianta a gente ter um investimento um, dois anos, né? A pesquisa, isso que a gente está falando, as vacinas que nós estamos usando hoje, elas foram fruto de pesquisa de 20 anos. Então, nós só temos essas vacinas porque esses países investiram.
Se a gente hoje consegue ver uma luz no fim do túnel, isso só é possível porque alguém estudou a pandemia muito a fundo nesse tempo todo. E se um cientista teve tempo e recurso suficiente para pesquisar, é porque alguém investiu e acreditou no trabalho dele. Eu vou repetir, porque a educação salva vidas. Eu sou Domingas Persson, e esse foi o primeiro episódio do Problemas Complexos para Mentes Curiosas, podcast em comemoração aos 30 anos da Fundação Estudar. A gente se encontra no próximo episódio para falar de liderança. Eu te espero. Até lá. Este podcast é uma produção da Fundação Estudar, feita com apoio da Trovão Mídia. Roteiro e pesquisa são de Anitta Efraim. Edição de som e música de Pedro Rodante. Esse episódio usou áudios das Nações Unidas, TV Bandeirantes, TV Brasil, CNN Brasil, SBT, Record TV e TV UFMG.